A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cutucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Estamos começando o Cutucada. Aqui a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Hoje não teremos as últimas notícias da curadoria do Expresso, porque é carnaval, embora não pareça, estamos num feriado e eles não, a edição pulou. Mas você pode acessar lá as outras notícias, entender os mapeamentos, naquele link que já está na nossa bio, que você pode acessar. O link é cutucada.oexpresso.curitiba.br. Hoje nós vamos falar de cuidado e preservação. Eu estou aqui com Tatiana Zanelato, ela que é conservadora, restauradora de bens móveis e móveis integrados. Ela é bacharel em escultura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, especialista em conservação e restauração de monumentos históricos e arquitetônicos pela PUC Paraná. Tem um longo currículo de especializações e cursos que você pode acessar lá nas redes dela, que eu não vou mencionar aqui porque é muita coisa, mas ela também foi representante titular da Sociedade Civil do Conselho Estadual do Paraná de Cultura na área de patrimônio cultural, material e imaterial, eleita em 2014 com gestão de 2 anos, e é sócia fundadora da Associação de Conservadores, Restauradores e Bens Culturais, a Arco. Ela está atuando na área desde 2001 e tem experiência em conservação e restauração de pintura parietal, artística e decorativa, escultura policromada. Boa tarde, Tatiana.
Olá, boa tarde.
Obrigada pela tua participação, por ter topado vim contar pra gente um pouco desse projeto, restauração. Mas antes da gente falar do projeto, eu tenho 2 perguntas. Pintura parietal, o que significa, por favor?
Bem, pintura parietal, parietal é de parede, né? Mesma coisa que pintura mural, uhum. Né? Então são pinturas decorativas, uhum. Artísticas, estampadas na parede. Então essa é a minha especialização. Eu tenho mais prática nesse tipo de restauro, de pintura mural, restauro arquitetônico.
Muito bem. Obrigada por elucidar essa questão para nós. Assim, eu fiquei pensando se quem está nos ouvindo vai saber o que é. Mas muito bem. O projeto Restauração é um projeto que vem acontecendo desde 2019 e ele linka uma coisa muito importante, que é a preservação do nosso patrimônio, fazendo a restauração dessas pinturas em prédios históricos, e também a capacitação de mulheres que sofreram violência física, abusos, né, em geral, não só a violência física, né, mas como sexual, verbal, enfim. Capacitar essas mulheres para fazer esse restauro e aí, assim, aumentar a estima, empoderar elas. É isso? Conta pra gente como foi esse processo.
Bem, esse processo surgiu, na verdade, a primeira vez que ele surgiu foi em 2016, que a gente escreveu em parceria, eu e a Unicultura em parceria. A gente escreveu esse projeto na Lei de Incentivo Municipal, com os mesmos requisitos, né, de fazer essa capacitação de mulheres que sofreram violência doméstica. Nessa primeira versão ele não foi classificado, uhum. Né, não atingiu nota para participar. E depois, num próximo edital, a gente reescreveu ele e ele teve nota máxima, né? Uhum. Então ele passou com nota máxima. E o que consiste nesse projeto, de onde ele surgiu? Eu já trabalho em conservação e restauro, principalmente em obras de construção civil, né? Restauro de pintura parietal, arquitetônico, e existe uma dificuldade muito grande em formar essas equipes, né? Existe uma lacuna de mão de obra especializada. Uhum. E sempre que eu vou, né, inicio uma obra, que eu vou formar uma equipe, eu tenho uma uma preferência em trabalhar com mulheres. Nada contra, nada, não acho o trabalho, não... Mas, enfim, eu prefiro lidar com mulheres.
Uhum.
E, então, nessa lacuna, né, nessa ausência de mão de obra especializada, né, esse projeto surgiu para abraçar essas duas causas, né? Então, uma necessidade de mercado... E uma necessidade, né, que a gente tem uma estatística muito grave, muito alta, de que entre 86 e 87, não sei se esses dados estão bem atualizados, mas que mais de 80% das mulheres permanecem num ciclo de violência por uma dependência financeira.
Uhum.
Né, então foi para ajudar, né, também nesse sentido. De que essas mulheres, a partir do momento que elas se livram desses agressores, elas passam muitas dificuldades financeiras. Então, seria capacitar para dar não apenas uma elevação de autoestima, né, de superação, e de, né, você usou a palavra empoderamento, eu uso ela muito pouco, mas de que essas mulheres tenham uma independência financeira, né? De que elas tenham uma capacitação que vai suprir as necessidades da família dela. E acho que uma das coisas mais interessantes, né? A gente não vai ter tempo de eu explicar todo o processo do restauro, mas como eu passei por esse processo de restauro interno, pela minha profissão, né? Eu me resgatei. Né? Então, existe um processo do restauro que chama decapagem, que é quando você tem uma parede, você não sabe o que tem ali dentro, mas você tem anos de um processo de intervenções anteriores, né? De que alguém foi lá e passou uma camada de tinta, e passou outra camada de tinta, e passou outra camada de tinta, e foi anulando aquela essência. Né? E isso acontece em casos de agressão, de violência, seja ela qual for o tipo da violência. Né? Essa essência vai se anulando, você vai se cobrindo de camadas para se proteger. E a partir do momento que você, com um bisturi, vai removendo essas camadas e vai revelando aquela beleza interna, há tanto tempo escondida, né? Esse é o processo da restauração. Então, quando elas vão fazendo esse processo, elas vão se redescobrindo, elas vão se revelando, elas vão se reconhecendo. Né? Elas tornam a ser pessoas que elas esqueceram que elas eram.
Maravilha. E além, né, desse processo, além de trazer, quando fala o empoderamento, também fico receosa com essa
desse
palavra.
Termo de empoderamento, mas...
Porém, é isso, você traz o poder de novo para ela, de escolha, de, né? Então, além desse processo de ensinar um novo ofício, que é um ofício, como você falou, que é necessário, eu acho que é tendência, inclusive, a gente buscar esses ofícios mais manuais, assim, a partir de agora que, né, esse mundo está desse jeito.
Sim. A arte cura.
Exatamente. E esse processo terapêutico, existe algum acompanhamento?
Sim.
História que se conta junto nesse processo?
Sim, existe não apenas uma ajuda de custo financeira, né, para que essas mulheres possam no dia da aula, no dia do trabalho, elas estarem tranquilas de que não vai faltar comida na casa dela, de que os filhos, de repente, alguém está cuidando e essa pessoa está sendo remunerada, né? Ou então, na possibilidade, a gente tenta ajudar com creche, a gente tenta ajudar no que for possível, dentro das nossas possibilidades, obviamente. Mas existe um acompanhamento psicológico. Né? Inicialmente, quando eu escrevi o projeto, eu achei que só elas precisassem. Né? À medida que a gente vai se chocando com determinadas realidades, eu também precisei ter esse acompanhamento psicológico.
Sim.
Porque a gente, por mais que a gente se sinta incluída nesse grupo, algumas realidades são fora do imaginável, assim. Se diz, não, isso não aconteceu com você, isso não aconteceu com você. Então, no início do projeto, assim, eu eu sofria demais com essas realidades, em dizer como essa mulher chegou até aqui, né? Que força ela tem, porque ela está aqui em pé, né? E ter passado por questões realmente graves, realmente graves. Né? Tem histórias. É, a turma não era muito grande, porque um polvo só tem 8 tentáculos. Eu só sou uma. Eu não posso querer abraçar muitas coisas, senão eu não vou dar conta. Então 8 é um número bom. Até 8 pessoas você consegue administrar. 9 com você.
Entendi.
Mas depois, né, dessa experiência, hoje a gente é uma família. Né? Eu tenho contato com todas, a gente conversa, a gente se ajuda, a gente, né, uma ergue a outra, porque tem dias que, claro, uma tá precisando, a outra não, vamos lá, tô aqui do teu lado, né? A gente virou uma, a gente chama de a família restauração. E agora eu tô prestes a mais uma. Tô disposta a mais uma família.
Essa primeira edição foi em 2019, vocês fizeram um restauro no Alfredo Anderson,
isso,
né?
Isso.
Como que foi o processo de seleção dessas mulheres? Como que você entrou e falou, vão ser essas 8?
Bem, quando a gente entrou em contato com a Casa da Mulher Brasileira, né, elas nos passaram uma relação de 60 mulheres. Dentro, assim, de um 60, não que só tinham 60, né? A Casa da Mulher Brasileira atende um número absurdo de mulheres diariamente. Mas essas 60 eram que estavam aptas psicologicamente, estruturalmente, para voltarem ao mercado de trabalho, para começar uma atividade. Né? Então, dentre essas 60, a gente entrou em contato com todas, nem todas deram retorno. Né? Existe uma dificuldade muito grande em contato com essas mulheres, porque uma, porque elas se escondem por medo, né? não vão atender uma ligação da qual elas não sabem a origem. E outra, existiu uma desconfiança muito grande de, ai, como assim que alguém quer me ensinar alguma coisa e eu ainda vou ganhar por isso, né? Uma das perguntas, mas é sério isso? É verdade? Vocês não estão enganando a gente? Não, é sério, você quer aprender uma atividade e para isso você vai ter acompanhamento psicológico, você vai ter uniforme, vai ter ajuda de custo, blá, blá, blá. E muitas desconfiaram e não foram, né? Então a gente entrevistou uma por uma, fez uma pré-seleção de habilidade manual, mas uma coisa que é muito importante as pessoas saberem, restauro é uma ciência. Então, como ciência, é técnico, e como técnica se aprende, né? É só uma questão de treino, de concentração, treino, não é um dom divino, não. É uma habilidade que você desenvolve por uma técnica. Então, você pode aprender a fazer essa atividade. Então, não há dificuldade, né? Desde que você se concentre, que você né, foque.
Tenha paciência.
Tenha paciência. Paciência com parede é fácil.
Imagino que deve ser, né?
Ela não reclama.
E aí, me conta um pouco dessa experiência que foi, né? Você já deu várias, assim, já contou muita coisa. Mas, assim, essas mulheres, elas aprenderam e elas continuam trabalhando, elas aplicam isso?
Elas desenvolveram esse lado mais manual, né? Muitas delas continuam com essa prática, né? Não exatamente do restauro, mas continuam com essa prática manual, né? De artesanato. Algumas fazem isso como um hobby, como uma atividade, onde elas aprenderam no manual a se desestressar, né? Sair um pouco da sua rotina de problemas. E algumas levam isso como uma forma de um ganho efetivo mesmo. Uma delas, pelo menos, eu sei que faz isso como uma atividade de remuneração.
Que bom. Você falou, né, que você tem uma dificuldade imensa em encontrar mão de obra para te auxiliar nos restauros. O mercado do restauro é um mercado aquecido, assim?
É.
Tem trabalho.
Uhum. É um mercado aquecido porque ele caminha junto com a construção civil.
Uhum.
E a construção civil está sempre em alta.
Uhum.
Né? Às vezes tem umas baixas, mas ela está sempre em alta. Então é um mercado que demanda, né? É um mercado que eu não vou saber agora estatisticamente, mas por exemplo, uma obra de restauro, uma obra de civil de restauro,
uhum.
ela no mínimo ela dura de 6 a 8 meses, no mínimo.
Uhum.
E isso gera muitas equipes, porque uhum. o restauro é interdisciplinar.
Uhum.
Né? Então, isso gera muitas equipes. Já cheguei a trabalhar em obras de restauro que tinham mais ou menos 800 funcionários. 8 anos de obra. Né? Então, isso gera um efetivo grande.
Entendi.
E há um retorno, né? Porque a valorização do patrimônio, embora as pessoas não tenham muito essa noção, mas ela envolve muito recurso, porque ela tem um retorno, seja do turismo,
uhum.
né, principalmente do turismo,
uhum.
ou seja, de visibilidade mesmo, de memória. Né? Então, há uma procura.
Que bom. Eu fiz essa pergunta porque a impressão que nos dá é que tudo está sendo derrubado. Né? A gente vai passear ali no centro histórico, onde tinha aquelas casas super antigas, os palácios, né? E tá tudo sendo colocado abaixo, às vezes nem a fachada é mantida, para construir coisas novas, né?
Assim, poderia ter muito mais trabalho,
uh-huh.
mas tem trabalho. Né?
Ah, que bom.
Realmente, a gente vê esse desmonte do patrimônio, não uh-huh. há um interesse de preservação,
uh-huh.
não há uma cultura de preservação.
Uh-huh.
Né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente caminha, a gente quase engatinha nesse sentido de valorização do patrimônio, a não ser em locais onde o turismo é mais efervescente,
uhum.
que a gente vê mais essa cultura da preservação, da memória, do reconhecimento.
Uhum. O que é fundamental,
O que é fundamental. Um povo sem passado não tem futuro.
Exatamente.
Né?
A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Você que está nos ouvindo, segue conosco. Quiser mandar sua pergunta aqui para nós. Nós estamos ao vivo também no Facebook, facebook.com/cultura930. Então você pode mandar seu comentário ali no nosso vídeo ou ligar aqui no 3015-1800. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.